no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas se retiram de conciliação sobre Lei 14.701 no STF. Violência obstétrica na rede pública e privada de saúde é tema de audiência em Santarém. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça cuidados e prevenção a coqueluche. E região norte recebe campanha de resíduos tecnológicos.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia é Notícia falando que indígenas se retiraram de conciliação sobre a Lei 14.701 no STF e afirmaram que direitos são inegociáveis. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira. Os detalhes com a Dispésia.
Nesta quarta-feira, 28 de agosto, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, se retirou da mesa de conciliação no Supremo Tribunal Federal sobre a Lei 14.701 de 2023, que institui no ordenamento legal brasileiro um marco temporal e uma série de ataques aos direitos territoriais indígenas. A conciliação foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, relator de processos que discutem a constitucionalidade da lei. Em protesto, após a leitura de uma carta-manifesto, os indígenas e aliados da causa indígena deixaram o plenário da segunda turma da Suprema Corte, onde ocorreu a segunda audiência de conciliação. Mesmo sem a presença indígena, a audiência prosseguiu os trabalhos. A carta foi lida por Maria Baré, liderança indígena do Amazonas e uma das representantes da APIB à mesa.
Durante a primeira audiência de conciliação, a entidade encontrou um ambiente aflitivo. A APIB também foi confrontada com visões ultrapassadas e inadequadas sobre a garantia dos direitos indígenas. Outros apontamentos realizados foram violentos e opressivos. Diante de condições inaceitáveis e até humilhantes, é inadmissível que os povos do Brasil sejam submetidos a um processo de conciliação fora da lei, com esse nível de pressão, chantagem e preconceito. Não iremos nos submeter a mais uma violência do Estado brasileiro com a possibilidade de uma conciliação forçada. Infelizmente, a conciliação está sendo conduzida com premissas equivocadas, desinformadas e pouco aberta a um verdadeiro diálogo intercultural. Nesse sentido, nós, povos indígenas do Brasil, nos retiramos dessa mesa de conciliação.
Um dos pontos questionados pela APIB é o fato de que, na ausência de consenso, as decisões seriam tomadas por maioria entre as partes que compõem a mesa. No entanto, a composição evidencia o desconforto dos indígenas, que são disparadamente a minoria. Essa situação, assim como o fato do juiz auxiliar do ministro Gilmar Mendes, Diego Veras, por diversas vezes afirmar que ninguém é insubstituível e que os trabalhos da mesa de conciliação seguiriam com ou sem a presença dos indígenas, levaram a APIB a caracterizar a situação como uma conciliação forçada. Edinho Macuxi, um dos coordenadores da APIB, fala sobre a saída do movimento indígena da mesa de conciliação.
Porque entendemos e ficou muito claro que é uma farsa aos ataques ao direito à vida dos povos indígenas. A gente está aqui nesse momento nos manifestando a nossa indignação de como o Supremo, através do juiz, trata os povos indígenas. A gente viu no momento muitos ataques, muitas imposições que não dialogam com respeito aquilo que nós esperamos. Por isso nós estamos nos retirando e nós estamos indo para o nosso território fazer essa frente de luta, entendendo que nós também vamos ainda sofrer perseguição, vamos sofrer grandes ameaças, mas a gente não vai abrir mão do nosso território. O marco temporal para nós não existe. Os nossos direitos não podem ser negociados. A nossa vida não pode ser negociada.
Após a saída da APIB, da mesa de conciliação, mais de 10 organizações amigas da corte reforçam críticas à condução e à falta de clareza acerca do objeto em debate, além de apontarem riscos de retrocessos aos direitos indígenas. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Terceira audiência pública do Grupo Salles Pimenta em Belém colhe recomendações para enfrentar violações em conflitos territoriais. A escuta se baseia no cenário de violação e proteção de pessoas defensoras e comunicadoras vinculadas às questões de terra e território em comunidades tradicionais. Confira com Daniela Pantoja.
O cenário de violação e proteção de pessoas defensoras e comunicadoras vinculadas às questões de terra e território em comunidades tradicionais foi a abordagem principal da terceira audiência pública presencial com mandada pelo Grupo de Trabalho Técnico GTT Salles Pimenta, realizada nesta quinta-feira em Belém, no Pará. A atividade integra a reconstrução da política nacional que orienta o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas, também objeto de reestruturação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDHC. Tanto essa escuta em Belém como as demais audiências públicas realizadas nas regiões do Brasil visam a criação de propostas para o novo Plano Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos mediante as violações de direitos na Amazônia, como explica Padre José Boing, coordenador da Associação de Defesa de Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia e da Violet Internacional e membro do Núcleo de Direitos Humanos da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil.
Exatamente, a violação do direito à terra, violação aos territórios, que na Amazônia é intenso e muito forte, principalmente diante da exclusão ou a invasão em terras indígenas, quilombolas, assentamentos. Portanto, um núcleo de direitos humanos da Repam, da qual eu faço parte, e da Vivat Internacional, ONG ligada na ONU para os direitos humanos, em nome de todas as pastorais, principalmente da CPT e do CIMI, essa audiência tem como finalidade escutar propostas técnicas oportunas para incorporar dentro do plano e do projeto-lei que deve ser criado para ter mais garantia na defesa da vida e dos direitos humanos, principalmente os defensores.
Padre José Boing reforça ainda a atuação do Grupo Salles Pimenta no contexto das escutas públicas que finalizam em dezembro deste ano.
Fica aí a nossa colocação da importância deste trabalho. Até dezembro de 2024 acontecerá várias audiências para chegar à conclusão de um projeto elaborado como Lei Nacional da Proteção dos Defensores e Defensores dos Direitos Humanos. E Salles Pimenta foi um advogado que foi assassinado em Marabá, no Pará, por isso, em defesa dos direitos humanos, por isso foi colocado o nome dele, mas é um trabalho técnico de escuta da realidade sobre a violação aos direitos humanos e principalmente as ameaças aos defensores e defensoras dos direitos humanos, comunicadores e ambientalistas.
O encontro aconteceu no campus universitário do Guamá, em Belém. Instalado em novembro de 2023, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Grupo de Trabalho Técnico GTT atende à necessidade de redução da letalidade e das ameaças a defensoras e defensores de direitos humanos, que são comunicadores e ambientalistas, também decorre de condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo assassinato de Gabriel Salles Pimenta, além de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E os municípios de Careiro e Altazes estão trabalhando de forma colaborativa para a transição diária. A área abrange parte do quilômetro 18. Anderlei Oliveira traz as informações.
De acordo com dados do último censo, uma determinada área da estrada de Altazes, que até os dias atuais era atendida pelo município de Careiro, passará para a gestão do município vizinho. A área em questão abrange parte do quilômetro 18. No que se refere às ações de vigilância epidemiológica, foi realizada uma pactuação para que até o final deste ano as equipes dos dois municípios trabalhem em parceria para efetuar essa transição. Quem explica é o coordenador de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa.
A gente fez uma reunião com o Altazes, né? A gente se prontificou, por exemplo, a área de vigilância, de trabalhar até o final deste ano, para que eles possam se organizar. Fizemos um documento, a secretária assinou, encaminhamos para a secretária de Altazes, ela está ciente, e agora só está faltando um processo de burocrático desse sistema de formação.
O coordenador destaca as áreas que deixarão de ser atendidas pelo município de Careiro e qual sua expectativa.
Da nossa responsabilidade vai sair o ramal dos dois ramais do 32, o ramal do 28, o ramal do 29, os dois ramais direito e esquerdo do 25, né? Então vão ser todos repassados para a responsabilidade do município de Altazes. E a gente espera que as ações sejam continuadas. Eu espero que o município de Altazes atenda da mesma forma que nós atendemos, né? Com a questão da humanização, com a questão do compromisso, né? De não deixar, porque aquela população, ela precisa dos serviços.
Essa colaboração entre Careiro e Altazes representa um importante passo para garantir a continuidade e eficiência dos serviços de saúde na região, minimizando impactos para a população durante a transição de gestão. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, jovens da Flona de Tefé participam de encontro sobre educomunicação.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia.
E o Ministério Público do Pará promoveu uma reunião sobre violência obstétrica na rede pública e privada de saúde em Santarém. O objetivo da instituição foi levantar informações sobre a temática para traçar estratégias para novas linhas de atuação no município. Os detalhes com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF, realizou nesta quinta-feira uma reunião pública para discutir a violência obstétrica na rede pública e privada de saúde de Santarém. O evento reuniu membros da sociedade civil organizada, especialistas na área da saúde de direito, representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, e foi realizado em formato presencial e virtual. Thaís da Costa, titular do 5º ofício da Procuradoria da República em Santarém, mediou a reunião pública e destacou que o objetivo do evento foi levantar informações úteis para o aprimoramento da instituição em sua estratégia de atuação sobre o tema a partir desses relatos.
Essa reunião pública, ela foi instada pelo Ministério Público Federal no interesse de um procedimento que nós abrimos em razão de um caso específico que chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal. A partir desse caso, nós teremos por bem expandir essa investigação, essa análise de como a política pública de humanização do parto, né, e combate à violência obstétrica vem se dando na rede de saúde de Santarém, seja rede pública, seja rede privada. E a partir disso, nós entendemos que não tem como falar de política pública sem ouvir o destinatário, sem ouvir o público. E ao mesmo tempo vissem que suas demandas, de uma maneira estrutural, uma maneira mais ampla, tivesse algum segmento, né, que é o que o Ministério Público Federal pretende fazer a partir dessas informações que nós recebemos, analisarmos quais serão as próximas linhas de atuação.
Hélio Franco, médico integrante da Coordenação de Saúde da Criança na Secretaria de Saúde do Estado do Pará, a SESPA, esteve no evento e destacou que o debate é importante, haja vista que é uma situação ainda muito frequente nos serviços prestados às mulheres no Estado.
Bom, esse é um debate que nós estamos fazendo já há muito tempo no Estado, né? Dentro da Secretaria, junto com organizações da sociedade civil, porque é uma coisa muito ainda frequente, né, nos serviços que atendem as mulheres, e é uma questão que há muito tempo as próprias universidades ensinavam certas coisas que hoje são consideradas más práticas. É muito difícil, às vezes, convencer determinados profissionais da saúde que acham que, porque aprenderam daquela forma, tem que continuar fazendo daquela forma. Isso é um aspecto.
Anália Oliveira, advogada e voluntária do Projeto Nascer em Santarém, compôs a mesa de debate e explicou um pouco do serviço prestado no município, salientando que os hospitais não seguiram a recomendação do Ministério Público do Pará para se adequar às políticas de humanização voltada para essa temática.
O projeto já vem atuando desde 2017 nessa temática, então a gente já fez várias articulações com município, com o Ministério Público Estadual, inclusive, que gerou uma recomendação, a 007 de 2018, para que os hospitais se adequassem, né, respeitassem as políticas de imunização, respeitassem as leis que a gente tem direcionado a essa temática. Só que, infelizmente, se a gente ainda está aqui hoje é porque isso não foi seguido. Então, a gente continua aí buscando apoio institucional, porque o MPF, enquanto órgão, né, ele acaba nos auxiliando a continuar esse debate e tentar caminhar um pouquinho mais para frente, né?
Nicole Vieira, coordenadora da Saúde da Mulher da SESPA, também acompanhou o debate e reforçou que, após a escuta e recomendações, a coordenadoria deve traçar estratégias para a melhoria da assistência à saúde da mulher, ressaltando que, para a efetividade das políticas públicas, é precisa a atuação de diversos setores.
A coordenação, ela se faz presente para, justamente, acompanhando essa proposta do Ministério Público Federal, de ouvir essas mulheres, de ouvir o que está acontecendo, traçar estratégias, ver as recomendações para que a gente possa melhorar cada vez mais a assistência à saúde da mulher, à saúde da criança, e também vendo, né, as responsabilidades, né, aí a questão dessas políticas públicas, elas não se fazem sozinha. Saúde não se trata só com saúde, a gente precisa envolver também educação, assistência social e também os entes, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa ver e melhorar cada vez mais essa assistência prestada aos nossos munícipes, né, falando de Santarém, mas a todo o estado do Pará.
A violência institucional na atenção obstétrica, também chamada de violência obstétrica, é a violência cometida contra a mulher grávida e sua família em instituições de saúde no atendimento pré-natal, no parto ou aborto. Pode ser verbal, física, psicológica ou mesmo sexual e se expressa de diversas maneiras. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com o aumento da coqueluche no Brasil, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas tem reforçado cuidados e prevenção à doença. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível, cuja principal característica são as crises de tosse seca, afetando também a traqueia e os brônquios. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Com o aumento do número de casos de coqueluche no mundo em alguns estados brasileiros, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimere Costa Pinto, intensifica as orientações de cuidado e prevenção. No Amazonas, foram registrados 5 casos de coqueluche entre 2022 e 2024, sendo 4 em 2022 e 1 em 2023. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível, cuja principal característica são as crises de tosse seca, afetando também a traqueia e os brônquios. Neste mês de agosto, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou um caso de coqueluche no Amazonas, registrado em uma criança menor de 1 ano de idade. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Morim, destaca que a coqueluche é mais comum na primeira infância e faz um apelo aos pais de crianças menores de 2 anos para que vacinem seus filhos.
Um caso confirmado de coqueluche no nosso estado. Esse caso foi isolado, apenas uma criança. A gente já testou as demais crianças e demais comunicantes ao redor. Todas deram negativo. Então, a gente isolou o caso rapidamente. Então, a Fundação de Vigilância em Saúde, ela vem monitorando, junto com as secretarias municipais e vigilâncias de saúde, pacientes que apresentam os sintomas característicos da coqueluche, como tosse seca, intensa, muito frequente. Então, a gente leva esses casos para realizar exame. Então, o que a gente tem que atentar na prevenção. Você, pai, mãe, gestante, profissionais de saúde, deve procurar as unidades de saúde e manter seu cartão atualizado. A principal forma de prevenção da coqueluche é a vacinação.
O esquema vacinal primário consiste em 3 doses da vacina pentavalente, com intervalos de 60 dias, seguidas pelos reforços com a vacina DTP. É importante destacar que esses imunizantes devem ser administrados em crianças a partir dos 2 meses de vida até os 7 anos de idade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Educomunicação e meio ambiente foi tema de debate de jovens protagonistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno. O evento aconteceu no quilombo São Francisco do Bauana, no município de Alvarães. Acompanhe com Daiane Santiago.
Nos dias 24 e 25 de agosto, aconteceu o terceiro encontro dos jovens protagonistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno do ano de 2024. O evento foi realizado no quilombo São Francisco do Bauana, no município de Alvarães, e teve como tema Educomunicação e Meio Ambiente. O encontro contou com a participação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Instituto Internacional de Educação Brasileira, IIEB, Associação dos Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno, APAF, e Casa 20, reunindo mais de 110 pessoas, jovens indígenas, extrativistas, quilombolas e ribeirinhos. Durante o evento, aconteceu palestras, rodas de conversas e também ocorreu oficinas radiofônicas e no audiovisual. Lucas Santiago, jovem protagonista e vice-tesoureiro da APAF, fala da sua experiência no evento.
Esse encontro para mim foi um dos melhores. Teve muito aprendizado, teve muita gente boa, muito conhecimento. Estamos inovando a cada dia mais e isso é muito bom. Educomunicação é um tema muito interessante. Não só interessante, mas também é muito importante na vida dos jovens. Sobre a parte de saber editar um vídeo, fazer um filme, que foi muito importante, porque a gente tem a chave na nossa mão, o celular. Não só para mim, mas também para os outros jovens. Com certeza, esse foi um dos melhores.
Guilherme de Figueiredo, educador e comunicador popular, fala da importância do evento.
Esse evento é de grandíssima importância. É um evento em que jovens de diferentes regiões aqui da Floresta Nacional de Tefé se encontram, inclusive aqueles jovens que estão morando na cidade, onde a gente tem também a participação de movimentos sociais parceiros. No caso desse encontro em particular, é um encontro sobre educomunicação e meio ambiente. Então a gente tem vários grupos de comunicação popular de Tefé que vieram como voluntários para compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências aqui com os jovens da Flona. Alguns desses movimentos, vários desses movimentos que vieram aqui compartilhar, já são movimentos que têm participação dos jovens da Flona, né, que já participam desses movimentos. Tem também movimento como o Projeto REC, também é um movimento que nasce também das comunidades ribeirinhas, mas de uma outra região, lá do Lago do Canhambé. Então essa troca de conhecimentos, essa troca de experiências, tudo isso enriquece a todos que estão vindo aqui participar.
A educação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a relação das comunidades com o meio ambiente, promover um desenvolvimento mais sustentável dentro dos territórios. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a maior campanha de resíduos tecnológicos será realizada nesta sexta-feira em toda a região norte do país. As mobilizações acontecem em 6 pontos de coleta do Instituto Descarte Correto, distribuídos no Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia. As informações com Daniela Pantoja.
O Instituto Descarte Correto promove nesta sexta-feira a maior campanha de resíduos tecnológicos e eletrônicos da região norte do país. Computadores, tablets, monitores, rádios, impressoras, celulares, pilhas e demais eletrônicos e eletrodomésticos podem ser descartados em um dos pontos de coletas localizados nos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia. No estado do Pará, estão centralizados 3 pontos, na capital Belém e nos municípios de Faro e Santarém. Maria Eduarda, responsável pelo Instituto Descarte Correto na região oeste do Pará, destaca o local do ponto de coleta em Santarém e reforça o convite para que a população participe da campanha.
Amanhã, dia 30, acontecerá a maior campanha de coleta de resíduo eletrônico na região norte. Todas as nossas unidades farão essa mega ação. Só no estado do Pará acontecerá 3. Uma será no município de Faro, outra em Belém e a outra em Santarém. Bem, aqui em Santarém, nosso ponto de coleta será em frente à Santarém Esporte, a partir das 9 horas da manhã. Venha você também fazer parte dessa grande ação. Coletamos todo e qualquer tipo de resíduo eletrônico e eletrodoméstico, pilhas e baterias. Então, todo o material eletrônico que você não tem uso, pode trazer que a gente está coletando. Vamos ficar das 9 até as 17 horas lá, aguardando por você.
A Descarte Correto é um negócio de impacto que surge no estado do Amazonas através de um trabalho desenvolvido por meio da inclusão digital, no qual os computadores eram recuperados e levados para as comunidades no interior do Amazonas. As ações também se integram ao Instituto Descarte Correto, que promove a educação ambiental, inclusão digital, inclusão produtiva e tecnologia social nas regiões da Amazônia. Mais informações sobre os pontos de coleta, é só acessar as mídias sociais do Instituto Descarte Correto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Direito coletivo. No final de uma péssima notícia sobre apoio das grandes petroleiras à guerra em Gaza, o Map Biomas deu uma boa. Mais de 1.000 sobreviventes de desastres climáticos nos Estados Unidos entraram com um pedido conjunto de investigação contra as grandes empresas de combustíveis fósseis do país por conta de crimes cometidos contra o clima global. A carta pede ao Departamento de Justiça norte-americano que averigue a responsabilidade do conhecido como Big Oil por ações de desinformação pública e pressão política sobre agentes governamentais para evitar restrições ao setor. Sobrevivemos a furacões, inundações, calor extremo, incêndios e outros perigos que impactam nossas vidas com mais frequência e intensidade devido às mudanças climáticas. E embora nossas histórias e experiências sejam diversas, a má conduta da indústria de combustíveis fósseis é uma linha consistente, destacou a carta. Esta boa notícia não poderia inspirar iniciativas também no Brasil, de modo especial de amigas e amigos do Nordeste e da Amazônia? Afinal, tanto a Petrobras, uma das grandes empresas de petróleo do mundo, está fazendo pressão política sobre o governo, assim como ela e o Ministério de Minas e Energia estão desinformando a população, repetindo que a exploração de mais petróleo na Amazônia será limpa e é necessária para garantir o tal desenvolvimento, e pior, que servirá para financiar a transição energética. E as grandes empresas que exploram o vento e o sol para produzir a mercadoria e energia elétrica com financiamento público, especialmente no Nordeste, mentem quando dizem que ela é limpa, já que escondem a destruição de grandes áreas de vegetação da Caatinga e de dunas da zona costeira, a tomada de terras das comunidades populares, a expulsão de famílias camponesas e pescadoras com as grandes torres e seu ruído terrível próximas às casas. Sabemos que essas práticas, somadas com a derrubada e queima de florestas, têm tudo a ver com o agravamento das mudanças climáticas. A verdade, amigas e amigos, é essa. Ou conseguimos impedir essas ações criminosas, ou o calor, os incêndios, as enchentes e secas se multiplicarão e serão mais destruidores.
Encerra aqui a edição de número 4037 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Adi Spezia, Daiane Santiago, Iege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.